Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 240. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Fala, seus lords da corte aí. Tudo certo, Carlos. Estou aí hoje tentando diferenciar os Carlos da...
Carlos, para você conversar, exato. Já deu spoiler do nosso convidado aqui, Carlos Quintão. E aí, Carlos, tudo bem, Xará?
Olá, Xará. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês.
Muito bem. Estamos reunidos aqui para falar de O Último Duelo, né? Novo filme do Ridley Scott, que estreou no dia 14 de outubro de 2021, exclusivo aí nos cinemas. O senhor Scott aí, que 83 anos de idade, fazendo meia dúzia de filme por ano, né? Depois eles ficam babando o ovo do Clint aí, mas o velhinho que tá fazendo filme bom mesmo tem outro nome, né, Pedro Estraza?
Você tá acabando de um nonagenário usando um octogenário, é isso? Então,
cara, não, mas tá quase lá, tá quase lá, né? Não é disputa tá aqui bom. De Decto, mas fez mais de um filme por ano, hein? Olha só. Tá. Bom, é
fez
isso.
Dois filmes na pandemia, né? No caso, eu acho que é o mais importante ser dito, né?
Olha só, muito bem. Então estamos nós aqui, três homens reunidos para falar de Último Duelo. Opiniões femininas podem mandar... Manda pra gente lá nas redes sociais, no Instagram depois... Se discordar da gente, que a gente lê aqui no próximo episódio, tá bom? Muito bem.
Tá certo.
Então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Temos novos episódios todos os dias de programas para todo mundo da sua família, de vários formatos, temas diferentes. É, lembrando também que o Cinemático aí duas vezes por semana no seu feed. Esse aqui é o programa de terça. Na quinta-feira teremos Halloween Kills, certo? E você pode seguir a gente nas redes, como eu falei, @CinemáticoPod no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook, para deixar suas opiniões, discordar ou concordar da gente. E é isso, certo, Pedro?
Certíssimo, né, Carlos, meu amigo? Toda semana aqui, no mesmo horário, no mesmo bot visita. Estamos trabalhando para isso.
Ah, isso aí. Não falha. Muito bem. Vamos para a pauta?
Pauta.
There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true?
My father told me my life would be blessed with good fortune.
Is that you are to be burned alive?
I will not be silent.
Pedro Estraza, vamos lá. Tem que começar falando do senhor, né? Senhor Ridley Scott, 83 anos de idade, fazendo mais filme do que a gente grava podcast aqui.
O Merigo tá, ele já tá traumatizado com o fato de que o Ridley Scott, ele fez muito mais do que todo mundo nessa pandemia, né? Porque o velho, além de ter conseguido aí, né? Como todo mundo sobrevive a uma pandemia do inferno que a gente tá vivendo...
Sobreviveu,
é. O cara conseguiu também fazer 2 filmes de 2 horas e meia nessa pandemia e provavelmente o outro filme, Casa Gucci, a gente vai falar ainda esse ano, né? Que é o filme lá do assassinato do fundador da Gucci lá. Que tem, é o outro filme que ele raptou o Adam Driver no meio da pandemia pra fazer um filme, né? Basicamente
exato,
essa é a lógica.
Viraram brother, né? Tão amiguinho, fazendo tudo junto.
Ah, tá foda. Mas assim, Ridley Scott, né? Que é um alguém que é o Sir Ridley Scott, né? Ele foi tornado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em 2003 aí. É um cara que, como o Merigo disse, é octogenário, tem 83 anos de idade. E é um cara que, desde mais ou menos sempre, aí, tem uma vontade muito grande pelo cinema, até porque o avô dele era dono de uma cadeia de salas de cinema chamada Tyneside Cinema, né? O cara se viu influenciado aí pela ficção científica, ele disse que 2001, Odisseia no Espaço, foi uma parada que trouxe ele ali pra dentro do cinema e fez ele fazer as coisas. Mas no fim é isso, né? E aí o cara foi fazer a Royal College of Art em Londres, e aí, depois de se formar, ele... e fazer um curto em preto e branco chamado Boy and Bicycle. Ele ficou um tempo na televisão, até que ele funda ali a Ridley Scott Associates, que é a primeira empresa dele, e passa muito tempo fazendo comerciais, né? Eu acho que foi uma coisa que tornou, alçou ele ao nome, no primeiro momento ali, um nome respeitável, né? Tanto, até porque ele fez muitos comerciais que foram marcantes ali, não só pro Reino Unido, como pro mundo, né? Eu acho que pro Reino Unido tem aquela Bike Round, né? Que é um comercial de pão, que marcou a história ali, é uma coisa super lembrada com muito carinho pelo público inglês. Mas acho que no resto do mundo, e aí o Carlos Merigo, que vai ficar chorando pitangas e lembrando do amado dele, que é o 1974, o comercial que a Apple lançou ali pra fazer frente contra todas as companhias de computação da época ali, que fazia referência ao 1974, que era o grande livro de George Orwell, né? Então,
você tá assim... vendo, Pedro, que tá tendo uma recorrência aqui nesse programa dos diretores publicitários estarem sendo, né, elogiados aqui, né? Então, coincidência? Eu acho que não.
Eu acho que não.
Qual outro publicitário foi elogiado aqui?
Eu não lembro, mas a gente falou... A gente tava desculpa. Zoando, a gente veio de uma sequência...
São tantos.
São muitos, né? Exato. É que a gente veio de uma sequência de cineastas que eram outras coisas que a gente tava criticando, e de repente veio uma sequência com uns 3 publicitários, olha lá. Tá vendo? Publicitário. Eu nem lembro, mas são tantos programas que eu já esqueci.
Tem o Editor Cruel lá também, que a gente, eu sempre esqueço o nome do cara, mas era outro que vinha de publicidade,
exato.
Hollywood, você faz publicitário. Se são bons ou ruins, eu acho que o comentário do Carlos Quintão definiu muito bem pra gente aqui hoje, né? Eu acho que essa é basicamente o papo da coisa. Mas, cara, assim, por mais que os comerciais alçaram o cara à fama, assim, é claro que no cinema é o que vai fazer o Ridley Scott... virar o Ridley Scott, até porque depois de um primeiro longo, que é Os Duelistas, que é um filme que até hoje eu não consegui ver, mas que eu acho que já marca um pouco essa recorrência dele pelo passado, né, bem passado da história humana. É claro que o Ridley Scott vai se fazer como diretor pra muita gente, tipo um diretor de primeiro porte, primeiro escalão, a partir de 2 filmes que ele faz, 79 e 82, que é o Alien, o Oitavo Passageiro, e o Blade Runner, que, né,
só.
Definem o rumo da ficção
só
científica
isso.
Aí.
Só isso.
Pelos próximos 30 anos, né?
Exato. Só isso ele fez.
Só tá isso, bom. Né? Mas é engraçado, né? O Alien foi um filme que fez muito sucesso, né? Um filme que já naquele momento foi a sexta maior bilheteria de 79. O Blade Runner foi aquele filme que foi um fracasso, porque nem o estúdio acreditou, não fez dinheiro, e aí aos poucos foi construindo a mesma reputação que o Alien tem hoje em dia, né? E claro, né? São filmes que definem pra sempre todo o gênero, até porque o Alien teve... trocentas sequências e muita coisa que veio depois do Blade Runner se pegou muita referência, bebeu muita fonte do Blade Runner, né? Então, assim, o cara é quem é por conta da ficção científica, né? Mas é interessante, né? Ele, depois ele vai fazer uma sequência de projetos que ele meio que deixou de lado um pouco isso, né? Tudo bem que o Alien ele vai voltar nos anos 2010 aí com a Prometheus e o Alien Covenant, os polêmicos Prometheus e Alien Covenant, né? Mas depois disso ele realmente voltou pra outras coisas, tipo A Lenda, né? Que é um filme de fantasia aí de 85, ou Perigo na Noite, Chuva Negra. Enfim, ele foi se formando ali nos trancos e barrancos da coisa, né? Até que em 91 ele vai ser indicado ao Oscar por Thelma e Louise aí, que aí já é um filme, outro filme que faz o cara se tornar grande ali, né? E é a primeira de 4 indicações dele, sendo que ele nunca foi indicado, nunca ganhou um Oscar na vida, né? O que é estranho, né? De qualquer forma.
É, então você já pega aí Ridley Scott, é o mais feminista dos diretores, Pedro Estraza, porque Alien, Thelma e Louise, agora O Último Duelo, né? Ou seja,
ele curte falar do tema, assim, mas ele gosta também de falar de operariado, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos, assim, eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai até discutir hoje no programa, assim. Sempre essas pessoas que não estão no poder, né? Estão sempre se ferrando pelas estruturas hierárquicas da nossa sociedade, né? Ou seja, na ficção científica ou no passado muito distante, assim, o que eu acho que inclusive vale pro Último Duelo. Enfim, a carreira do Ridley Scott é muito longa, né? E eu acho que como a gente vai ter 2 programas sobre ele neste ano, né? Vale a pena focar em algumas coisas. Então, pra adiantar um pouco a pauta e a gente focar no que interessa, eu acho que, como o Carlos Quintão aqui bem definiu, né? Eu tô com esse problema hoje de falar Carlos Quintão e Carlos Merigo agora. Eu vou viver a realidade desassociada de ter 2 Carlos na mesma mesa. Eu não consigo, sabe?
Você vai sobreviver.
Eu vou sobreviver. O Quintão...
Você pode me chamar de Sir Quintão.
Muito bem.
Ah, pronto.
É uma boa alternativa.
Sir Charles.
Bom, o famigerado Sir Charles aqui da mesa, ele fez um texto muito bom no Letterboxd hoje cedo, que falou de 4 filmes, 3 outros filmes do Ridley Scott, que se relacionam mais diretamente com essa empreitada da vez aí. Então, querendo destacar, e são projetos que, né, eu acho que são muito mais baixos do que altos, né, na carreira dele, apesar do cara ter se consagrado como diretor aos olhos do circuito de prestígio, né? Com o Gladiador em 2000 e tantos ali, que rendeu o Oscar de melhor filme, coloca o cara num panteão ali meio sagrado do cinema americano, aos olhos de Hollywood, pelo menos, né? Mas é interessante, né? Ele fez esses filmes, né, mais ou menos situados ali nesse período aí da... que vai da época da medieval e história de cavalaria até o... aí, nossa, forçando minha história de arte completamente no nível errado aqui, que é ali o começo do modernismo, a Descoberta das Américas, e falando em Descoberta das Américas, que é o 1492... A Conquista do Paraíso aí, que foi um filme que era meio um passion project dele, né, e que veio logo na estreia do Thelma e Louise, que é o filme sobre a descoberta das Américas aí, que tem o Gerard Depardieu como o Cristóvão Colombo aí, e que é um desses filmes que ele volta muito no passado pra, de alguma forma, ver as estruturas de poder ou das relações das pessoas, né.
O 1492, ele surgiu naquela época como se fosse uma das formas de se comemorar, né, os 500 anos de descoberta da América. E é curioso que ele já veio nessa esteira do Thelma e Louise, então ele já veio com esse prestígio, né? Como se fosse uma celebração mesmo da descoberta da América. E a gente vê o filme e vê que não é muito bem isso, né? Ele mantém essa visão crítica que ele tem sobre a história, vendo sempre com um olhar moderno. E o 1492 foi lançado também no mesmo ano que outro filme sobre Cristóvão Colombo, que é um filme que ficou meio esquecido na história, de forma justa, aliás, porque é um filme muito ruim, que é o Cristóvão Colombo, Aventura do Descobrimento.
Nossa.
É um filme do John Glenn, que é diretor de alguns filmes do James Bond.
Nossa.
E ele fez também com o elenco estelar, a produção do Alexander Salkind, né, que fez o Superman, e do Christopher Reeve. Então tem o Josh Coraface, que é um ator grego, que faz o papel do Cristóvão Colombo, mas tem no elenco também Marlon Brando, enfim, uma galera, tanta gente famosa. E é um filme que também foi outro fracasso. Os dois foram lançados concorrentes.
Caramba, esse é o outro filme do John Glenn, cara. Puta merda.
É. E é interessante, assim, os dois disputando, né? Naquela época tinha muito isso de filmes com temáticas semelhantes disputando a bilheteria, né? 2 filmes do Robin Hood no mesmo ano, em 91. 2 filmes do Cristóvão Colombo, em 92. E por aí, 2 filmes de meteoro ou de cometa, né? Alguns anos depois. 2 filmes de terremoto, 2 filmes de vulcão, enfim, tinha muito isso na década de 90. Depois eles começaram a diminuir um pouco essa palhaçada e fizeram só filmes de super-herói, né? Então todo mundo faz filme de super-herói e fica de boa.
denominador comum. É, mas é isso que eu ia comentar, né? A gente reclama hoje da falta de criatividade de Hollywood em criar novas histórias, mas realmente, anos 90 ali, tem uma época que vai tudo meio que batendo em duplos constantemente, né? Parece que falta ideia ali pra galera movimentar a indústria, né?
E disputava quem chegava primeiro nas bilheterias, né? Geralmente, quem chegava primeiro, quem era lançado primeiro, rendia mais, né? Teve dois filmes do White Earp. Então, assim, você viu que é uma coisa que o Western nem tava tanto em voga, assim, tinha... Os Imperdoáveis, Dança com Lobos, tudo bem, mas não era assim uma fase grande de Western. Aí lança dois filmes sobre White Earp, que é uma figura histórica. Cara. E no mesmo ano. Então é aquela coisa surreal que tinha na década de. Quem viveu a década de 90 viveu um pouco isso aí.
Mas, ó, depois disso tudo, né? E o filme não foi tão bem assim, né? Ele foi bastante batido, aquela coisa, né? Não foi. Chegou a tirar o cara. O Ridley Scott ficou uns 4 anos sem fazer filme. E aí sim o cara começa a emendar uma espécie de sequência aí. Quando ele funda a Scott Free Productions em 95, e aí ele vai fazer... Tudo bem, teve o Tormenta, teve o G.I. Jane, que foi meio retorno mais ou menos, mas assim, em sequência ele mete de Gladiador, Hannibal e o Falcão Negro em Perigo, que são filmes que estouram na bilheteria, faz uma grana animal pro cara, assim, e aí eleva o Ridley Scott pra um outro patamar. É nesse cenário, mais ou menos, que vem um outro filme que o Quintão aqui comentou bem, que é o Cruzado, de 2005, né? De novo, é mais ou menos nessa mesma época das Cruzadas, o fim da época medieval, o começo do Renascimento, né? Todo esse momento, assim, de transição da história
humana.
Deixa
de falar dos Vigaristas, que veio um pouquinho antes, que eu adoro esse filme.
Você adora? Pode falar? Fala aí, Merigo.
O Nicolas Cage. Não, assim, eu acho que mostra um pouco dessa flexibilidade, né, do diretor, assim, porque ele tem uma sequência aí de grandes projetos, né, filmes épicos, como Gladiador, Falcão Negro e Perigo, e em seguida vem Cruzada, e ele arruma tempo no meio disso para fazer um filme... Digamos, de menores proporções, né? Com Nicolas Cage, com Sam Rockwell, que é mais ou menos uma comedinha ali de dois... Comédia não, né? Mas tem esse estilo mais irônico aí de dois vigaristas. Então, tá inclusive disponível, tava vendo aqui a disponibilidade dos filmes. Por exemplo, o 1492 é um que tá na minha lista um tempão para ver, eu nunca vi, mas não tá disponível em lugar nenhum. Mas Os Vigaristas tá disponível no HBO Max, quem quiser ver. E A Cruzada no Star Plus.
Que coisa, né? Esses filmes dos 92.000 sempre vão chegando.
Apesar de que o Cruzada que tá no Star Plus, apesar de estar em 4K, bonitão na imagem, é a versão de cinema, que não é a ideal para você ver, né? A gente pode aprofundar isso, né? Um pouco mais para frente, mas a versão do diretor é muito melhor do que a outra.
Tem isso, né? Ele lançou a versão dos cinemas, eu lembro muito dessa questão, assim, porque é mais ou menos a época que eu tava, assim, né, em estudos da vida, né? Eu lembro que teve a versão de cinema... E aí vem a versão em DVD, que é uma coisa completamente diferente, tem 45 minutos a mais e aparentemente torna o filme uma coisa que era esquecível nos cinemas. É tipo uma obra-prima pra muita gente que é fã do cara, né? Tipo, é aquilo, o Ridley Scott ele não consegue não ficar quieto quando o filme, depois que o filme sai, ele tem que voltar pra fazer o filme de novo, né? Tem aí vídeos, 300 cortes de Blade Runner que rolaram.
Eu acho que o problema dele é mais assim, eu acho que ele tem ou incontinência urinária ou déficit de atenção, porque ele corta demais os filmes dele na versão de cinema, sabe? Eu acho que ele fica, não, tá muito longo, corta mais um pouco. Esse é um problema que não é de agora, eu acho que o Gladiador já sofre com isso. E depois quando ele lança a versão em casa, que ele acha que as pessoas podem dar pausa e ir ao banheiro e tudo mais, aí ele lança o filme que ele gostaria e o filme que deveria geralmente ser lançado. Eu particularmente gosto muito mais de todas as versões do diretor, né, versões estendidas dos filmes dele, do que das versões de cinema, que eu acho muito cheio de buracos, muito apressado em algumas coisas, né? E acho que muitas vezes os filmes não são tão bem recebidos exatamente por ter esse problema mesmo. São filmes que são picotados demais. Acho que não respiram tanto. As versões de diretor depois, elas se respiram melhor, elas aprofundam mais, elas têm uma fluência até mais interessante, até fluem melhor do que a versão de cinema.
Uhum.
Não sei se vocês concordam.
Aí você pede demais, porque o Ridley Scott... É engraçado, o Ridley Scott eu conheço o Wes Anderson, mas é isso. Hoje eu percebo que tem muita coisa que eu preciso revisitar, porque é um cara que a gente cresce vendo os filmes, né? Eu pelo menos cresci vendo os filmes e tudo mais. Só que, cara, quando você descobre, o cara fez uma versão de umas duas versões por filme, assim. E aí tem filme, os filmes ou vão ficando muito longos ou eles são muito curtos, né? Eu acho que o caso mais recente talvez seja o Todo o Dinheiro do Mundo aí, que teve até o infame caso do cara resolver refilmar o filme inteiro em um tempo recorde pra tirar o Kevin Spacey, colocar o Christopher Plummer no lugar e ainda lançar na tela do cinema. E o cara conseguiu fazer isso, né? Então, eu não sei, talvez isso possa ser incontinencial, mas assim... O fato é que o velho filma rápido, né? Ele, assim, a gente vai até falar isso daqui a pouco no último duelo, né? Ele gosta de filmar muito rápido os filmes dele.
Ele tem em comum com o Clint Eastwood nisso, né? Ele filma muito rápido.
Os dois, além da idade,
eles não têm firulas, apesar da escala dos filmes ser diferente.
É isso. Ele tem medo que o produtor vai aparecer e cortar o filme, né?
É, pode ser que sim. Tomar da mão dele. Eu acho que ele também tá muito com essa relação desse passado dele com a publicidade, né?
Pode ser.
E que você filma muito rápido na publicidade.
Resolve.
Não perde muito tempo.
Ele vai lá e resolve.
Agora é interessante você falar que ele faz dois filmes, ele faz duas versões por filme. O 1492, por exemplo, existe uma mítica versão de 4 horas do filme.
Puta que...
Que nunca ninguém viu, a não ser, né, o Ridley Scott. Que é, e é um dos sonhos, aqueles filmes que, assim... Adoraria ver uma Criterion lançar um dia uma versão restaurada em 4 horas do filme, igual fez recentemente com o filme do Wim Wenders, o Até o Fim do Mundo. Sabe, aquelas versões que a gente ouve falar a vida inteira e nunca teve oportunidade de assistir. E é um filme que eu curto muito. Eu curto desde a época que eu vi, né? Eu vi no filme no cinema na época, em 92. E é um filme que levou muita pancada, muita pedrada, muita crítica, muita acusação de veracidade histórica, aquela coisa toda, mas é um filme que eu gosto demais porque ele entra realmente nessa... Eu já dando spoiler aqui um pouco, que a gente vai falar um pouco pra frente, mas já entra demais nessa coisa que eu admiro demais na obra do Ridley Scott. Ele é um cara que usa todo o prestígio que ele vai acumulando ao longo desses filmes, né? Pra voltar num período histórico que não é sinônimo de grande sucesso de bilheteria, né? Tirando, assim, claro, os Robin Hood da vida, Coração Valente e tal, mas a Idade Média não tem muita coisa, assim, para poder justificar todo esse investimento do cinema industrial moderno, de Hollywood, nesse período histórico. E ele consegue fazer não apenas um filme, mas 4 grandes produções, superproduções, filmes caríssimos, elaboradíssimos do ponto de vista técnico, no mesmo período histórico, sendo que nenhum desses 4 filmes fez sucesso.
Uhum.
E ele que é tão acusado de ser um cineasta muito comercial, né? Muito, talvez até por esse passado na publicidade mesmo. Se a gente for prestar atenção em outros filmes dele, você vê que dificilmente, é raro, muito raro, ele escolher um tema que seja considerado comercial naquele momento. Eu acho que isso explica muito o fato dele ser um cineasta hoje, que eu vejo que é um pouco fora de moda com relação à crítica. A crítica considera ele um cineasta ultrapassado, ou um cineasta que não está na moda mais, saiu da moda, né? Ao contrário do Clint Eastwood, que é um grande cineasta, mas é um cineasta que está na moda. E o Ridley Scott sofre um pouco daquela síndrome que acometeu também o Peter Greenaway, que é outro diretor de cinema, né? Famoso dos anos 80, início da década de 90, que também sumiu do mapa. E eu lembro, assim, quem viveu também nesse período, via que o Peter Greenaway, a crítica amava, tinha um grupo de fãs, assim, uma base de fãs muito grande. E principalmente naquele período ali de O Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e o Amante, e A Última Tempestade. Aí depois, a partir do Bebê Santo de Macon, do Livro de Cabeceira, começou a cair esse público. Ele começou a sair da moda, de certa forma. E o Ridley Scott, apesar dele continuar produzindo muito, eu sinto muito isso, essa relação que a crítica tem com ele hoje.
É, eu sinto um pouco disso, quando você falou nisso, né? A partir do Gangster Americano 2007 ali, né? Que é um filme que já rende a ele um Globo de Ouro de Melhor Diretor ali, a indicação pelo menos, e ainda é circulado no Oscar... Você vê que o cara, ele vai indo e voltando nas discussões, né? Ele fez Rei de Mentiras e o próprio Robin Hood, que nem o Carlos falou aqui. Mas, assim, são filmes que já não tem um puta investimento. E aí, depois, né, ele vai fazer o Prometheus, que faz grana, mas também não é nada bem recebido. Aí ele vai fazer o Covenant também, é pior ainda no recebimento. Conselho do Crime não rende nada. Ex-Deus e Reis é encarado com muita controvérsia por escalar atores brancos para papéis diversos, né? E aí eu acho que é o último filme que ele realmente fez, que foi um puta sucesso comercial e que a galera gostou muito, foi Perdido em Marte 2015,
Perdido em
sabe?
Marte, verdade.
Que é aquele filme que é a adaptação de um livro que era muito famoso na época, né? E era um livro muito querido. Tinha o Matt Damon, que é uma outra estrela que também vive indo e voltando na bilheteria, né? E que fez 630 milhões de dólares ao redor do mundo e chegou ao Oscar, rendeu a 4ª indicação pro cara, sabe? Botou o Ridley Scott de novo. Só que depois aí, cara, assim, fez todo o dinheiro do mundo, Alien Covenant, todos
gosto
esses filmes
muito
são...
do filme, cara. Você citou aí, só o milagre que ele fez de trocar, botar o Christopher Plummer no lugar do Kevin Spacey, já dá todo um sabor especial, mas gostei muito. Todo mundo compara, fala que agora O Último Duelo é o melhor filme dele desde Perdido em Marte, mas eu acho uma injustiça com Todo o Dinheiro do Mundo.
É que esse filme é bizarro por natureza, né? O Todo Dinheiro do Mundo, né? Ele é realmente, assim, você sente claramente a pressa do diretor ali. E eu acho que não é, se não me engano, não é um filme longo, sabe? Não é um filme de mais de 2 horas ali, que tem toda a cara de ser, assim. Ele é realmente um bicho esquisito ali em toda a concepção e, claro, todos os bastidores da produção. E, claro, né, rendeu aí uma indicação final pro Christopher Plummer antes dele, né, ir desta para melhor aí e se tornar mais uma dessas grandes estrelas de Hollywood, né. É, enfim, né, pra gente não ficar preso aqui na discussão em torno da carreira do Ridley Scott, que, né, rende um livro gigante, né, a gente vê aí pelo próprio escopo da carreira do cara, né? E falando um pouco desse filme que agora a gente tá tendo em mão aqui, O Último Duelo é um filme baseado num livro de mesmo nome, ou também chamado de The Last Duel, A True Story of Trial by Combat in Medieval France, que me parece mais um livro de pesquisa do Eric Jagger, né? Sobre a história desse último grande duelo medieval, o Trial by Combat, né? Que é a expressão correta, né? E que marca um período de transição da época medieval pro Renascimento. E aí, é interessante porque, né, o filme ele foi anunciado ali em 2019, já com o Ben Affleck e o Matt Damon nos papéis principais, e a Jodie Comer também. E eu lembro que além da questão, né, do frisson que gerou na época, de você falar, pô, o Ben Affleck vai escrever um filme sobre um estupro, sendo que ele foi acusado de assédio recentemente no Me Too, né, naquela do Harvey Weinstein, teve toda essa história. O filme chamou muita atenção por trazer, além do Ben Affleck e do Matt Damon, a Nicole Holofcener no roteiro, né? Nicole Holofcener é uma criativa de altíssimo gabarito, né? Ela dirigiu Amigas com Dinheiro e A Procura do Amor e roteirizou recentemente O Poderia Me Perdoar da Marielle Heller, né? Que eu acho que são filmes ali que chamam muita atenção e, assim, ela se torna um nome muito forte na indústria. E cada um desses três pessoas, né, escreve uma perspectiva diferente no filme, né? O Matt Damon, Ben Affleck, o cara responsável pelos dois guerreiros e os dois caras estão envolvidos no duelo. E ela ficou responsável pela personagem da Marguerite lá, que tem toda a perspectiva real da história, né? Nesse sentido, né, vale dizer ainda que esse é o primeiro trabalho do Ben Affleck e do Matt Damon juntos no roteiro, desde que eles ganharam o Oscar de melhor roteiro pelo Gênio Indomável lá em 97. O que é a coisa mais bizarra, né? Porque, né, os dois se formaram, viraram as grandes estrelas que são por esse filme, mas trilharam caminhos diferentes e nunca mais voltaram a colaborar em roteiro, né? O que eu acho meio interessante na status da Hollywood contemporânea, né? Então é mais ou menos isso e do mais, né? O filme... a gente tava comentando que o cara é rápido, né? Mas, assim, o Ridley Scott não foi rápido o suficiente pra filmar esse filme antes da pandemia, né? As filmagens começaram em fevereiro de 2020, tiveram que terminar em março, por conta da pandemia, e só foram retomadas ali em setembro e outubro, quando estava finalizado, né? Aí, nesse meio tempo, né, que ele ficou editando o filme, montando, ele ainda conseguiu produzir o Kazaguchi, que já é o próximo projeto dele, o que já tá encadeado numa sequência que aparentemente vai levar o Gladiador 2, que é uma coisa que eu não sei quem pediu, mas vai rolar aparentemente, sabe?
Claro, o mercado pediu pra eles trazerem.
Pô, mas esse filme é de 2000 e tanto, cara. Tipo, alguém realmente quer que eu tivesse um Gladiador nesse campeonato, assim?
Opa, alguém quer sorvete? Caramba. Você quer sorvete? Todo mundo quer sorvete. Okay. Precisa de sorvete? Não, mas você quer mesmo assim. É assim que funciona. Muito bem, vamos lá então pra sinopse. A história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouge e o escudeiro Jacques Legri, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro Marguerite Carrouge. É isso?
É isso.
Muito bem, tá bom. Então vamos lá, repercussão do filme aqui, ó, nas plataformas.
Gasto francês, Carlos Merigo, exato, gasto francês. Exato.
No Letterboxd está 3.8, a média do Último Duelo, no Metacritic 68 de 100, em Rotten Tomatoes, 87% da crítica aprova o filme, versus 79% da audiência. E os dados da bilheteria, Peristraza?
Bom, acho que o Carlos Quintão definiu muito bem aqui, né, que são filmes que o Ridley Scott gasta uma grana, ele usa muito a reputação dele para conseguir o projeto, e eu acho que nesse caso ele conseguiu a duração que ele queria, né, porque 2 horas e 40 apesar da nossa tendência ao inchaço na produção atual, ainda escapa muito do que a gente espera das produções do tipo aí voltadas para o mercado adulto, né? Seja lá o que isso signifique. O filme custou 100 milhões de dólares, né? E nesse primeiro final de semana ele só fez 5 milhões na bilheteria dos Estados Unidos, né? Mais 5 milhões ao redor do mundo, ou seja, ele fez um décimo do custo dele na primeira semana, o que é um alerta vermelho frenético ali pro filme, né? Então... azar de o filme ter estreado junto com Halloween Kills, né, que eu acho que é a estreia pipocona da semana, que faz a galera ficar mais afim de ver, mas é bizarro porque o Halloween Kills ele estreou num modelo híbrido, né, ele foi lançado no streaming nos Estados Unidos, no Peacock, né, junto, e mesmo assim a galera preferiu ver o Halloween Kills no cinema que o Último Duelo nos cinemas, né. Então, pra tu ver o nível da coisa, né, o filme aqui no Brasil ele ficou em quarto lugar, não apenas atrás do Halloween Kills, como atrás de Venom e 007. Então...
Tolos.
É triste, cara. O cara não consegue realmente fazer o filme que lhe interessa. Fazer o filme que lhe interessa render uma grana, né? O que é bizarro porque você tem Matt Damon, você tem Ben Affleck, você tem o Adam Driver, né? Que tá no momento aí, fez a NET, vai fazer Kazaguchi, vende Star Wars, né? Um cara que tem, é um nome reconhecível na indústria agora. Mas ainda assim, as pessoas não se sentiram interessadas em sair de casa pra ver um filme medieval de 2 horas e 40, o que é uma pena, francamente. Eu acho que a gente precisa de mais filmes assim do bem na bilheteria.
Não liga pra eles, Hiller, eles não se importam com a gente.
Pois é, eu fico triste porque a gente sempre fala que... A gente sempre reclama de que os filmes adultos estão sumindo das telas, né? Os filmes daquela frequência média ali que a Miramax costumava frequentar na década de 90. Só que quando surge um filme desse, que é de qualidade ainda, com todo esse elenco e diretor de prestígio e tudo mais, as pessoas não vão ver, as pessoas preferem ver Venom. Nada contra ver Venom, Halloween Kills, né? Mas eu acho que só passa a mensagem que Hollywood já está esperando ouvir mesmo. Que é mais do mesmo.
Exato.
E esses filmes, infelizmente, vão acabar migrando realmente para os streamings, né?
O que é bizarro, né? Porque é um filme que realmente ele merece um pouco a experiência do cinema, assim. E é legal que a Disney realmente bancou a aposta no cinema. Podia ter muito jogado esse filme para o Hulu ou para o Star Plus aqui no Brasil, né? Que eu acho que é provavelmente o destino para onde ele vai depois do circuito, né? E assim, né? Aí sim é o filme que é uma peça original, é uma coisa que escapa do negócio de franquia ou de marca, né? Ele realmente é um filme à la Hollywood anos 2000, 90, né? Ou como você bem definiu, Carlos, é um filme que a Miramax fazia aos montes, né? E não, simplesmente passou batido pela galera, assim. Realmente não conseguiu chamar a galera pra ir ao cinema.
É, uma pena.
Muito bem.
Uma pena.
Então é isso.
Dá tempo ainda, pessoal. Dá tempo ainda.
Exatamente.
Tem sessão até semana que vem, né, pô? Vai ser o Dura, mas aí dá pra encaixar em algum momento.
Pode correr. Vamos lá, então. Vamos falar aqui do que a gente achou de Último Duelo. Primeiro, sem spoilers. Carlos Quintão, começa você aí. Você que muito bem já escreveu aqui, ó, no Letterboxd, o que você achou do filme.
Cara, eu gosto muito do filme. A gente tá falando do que o Ridley Scott tem essa mania de picotar demais os filmes aí na versão de cinema, mas eu acho que este é o filme que parece ser a versão definitiva mesmo. Por exemplo, nos filmes recentes dele, que ele fez aí, eu acho que só que me passa essa sensação de filme completo mesmo, na versão de cinema, acho que só O Conselheiro do Crime, o Todo Dinheiro do Mundo, que você falou bem, eu também gosto do filme, e esse Último Duelo. Eu acho que todos os outros sofrem um pouco com essa tesourinha nervosa que ele tem, sabe? Robin Hood, Prometheus, Êxodo, até o Perdido em Marte também, um pouco. Talvez. E o Alien Covenant. Mas acho que esse filme ele resolve muito bem na versão de cinema. E é um filme que eu fico curioso para saber o que o público médio pode estar achando do filme, nesse público de cinema atual. Porque me parece um filme divertido. Apesar do tema pesado, é contado de uma forma que tem o alívio cômico, que não é um elemento que está muito presente ali nos filmes do Ridley Scott. Né? Então é um filme que eu gosto bastante.
Totalmente. E você, Pedro?
Primeiro, eu queria dizer que eu tô meio chocado, que eu jurava que Todo Dinheiro do Mundo tinha menos de 2 horas, mas ele tem 2 horas e 12 de duração. Então, assim, a memória é muito ruim nesse momento, eu tô meio chocado, constrangido com essa...
Influi muito bem.
Isso quer dizer, se você acha que o filme era mais curto do que ele realmente é, então quer dizer que você adorou.
Eu gosto.
Eu não sabia que O Último Duelo tinha 2 horas e 40. Você acabou de me falar também. Isso aqui, eu não percebi isso, sinceramente.
Cara, eu entrei sabendo essa informação, né? Tanto que outro dia eu fiz a piada no Twitter, né? Eu falei, cara, é incrível, né? Parabéns, Ridley Scott, que fez mais que todo mundo nessa pandemia, fez 5 horas de filme no meio dessa pandemia, né? Porque aparentemente o Kazaguchi tá com 2 horas e meia também, né? O cara realmente foi longe, assim. Mas o que você falou agora eu acho válido também, porque assim. Eu entrei falando, putz, vai ser um filme 2 horas e 40 de cavalaria, vai ser uma parada que, nossa, pode cair muito rápido no engodo. E é isso, é uma experiência que passa até que rápido, assim, né? Não é um filme que ele encavala e fica lá, sabe, algum momento sofrendo ali com a duração e falando, cara, eu tô usando essa duração sem muito sentido. Ele realmente é um filme muito ágil, tão ágil quanto aparentemente o Ridley Scott é na edição e na filmagem, né? Assim, claro, eu acho que há pontos ali que ele não se dá tão bem, né? Eu acho que toda essa narrativa em torno da questão do crime cometido ali, que eu acho que fica um pouco mal trabalhada, porque pra trabalhar essa questão ele usa quilos e quilos e quilos de exposição, depois de ter usado tanto o registro natural das coisas, né? E, mas ao mesmo tempo é interessante porque além de ser um filme do Ridley Scott, é também um filme que tem a presença do Ben Affleck, do Matt Damon e da Rolf Sander no roteiro, né? E os quatro são, de certa forma, muito antenados nessas questões de relações sociais ali, ou o abismo de classes da nossa sociedade, né? É bom lembrar que o Alien é um filme que é meio de operariado, né? Os caras ali estão se fudendo porque a empresa queria lucrar em cima de toda a situação que se avoluma na história, né? E, então, é muito interessante, assim...
E mesmo dentro da Nostromo, a gente tem a questão das classes, né? A gente tem os oficiais ali de cima e tem o pessoal, a ralé lá de baixo, lá, o Harry Dean Stanton, o Yaphet Kotto, aquela coisa toda. É um assunto que interessa ele muito.
Exato. O Ridley Scott desde sempre está de olho nessas relações, né? E nesse ponto, nesse filme, né? Toda a questão ali da posição da mulher na sociedade acaba servindo de uma primeira barreira para eles trabalharem essas relações por trás, assim. Então acaba sendo um filme muito interessante nesse sentido mesmo, sabe? O filme é todo gira em torno dessa questão do Carruges contra o Legris, né? O Legris é esse cara dos suzeranos, né? Ele é o contador do Lorde do Ben Affleck, que tá aí num papel, assim... Eu acho que eu nunca... Faz tempo que eu não vejo o Ben Affleck tão feliz de fazer um papel, né? Eu acho
se divertindo
bom, né?
Loucamente.
Cara, surtado, né? Uma coisa meio maravilhosa de ver.
It's fucking fun, como ele diz.
Exato. Mas enfim, né? É a questão dos suzeranos ali e aí os vassalos, né? Porque o Carruge também é um cara que tá... Que, assim, a primeira parte é dele, você já tem escancarado essa relação, né? O cara sempre é escanteado pela nobreza, ele é só o mão de obra das batalhas o tempo todo, é ridicularizado por todo mundo. E aí você tem o elemento da Marguerite, né? A Judy Comer excelente no filme aí, ela faz muito bem esse contraponto aos dois, porque ela vê a hipocrisia em todos os lados ali, e não de uma forma tipo, não, porque os fudidos também são tão ruins quanto os caras do alto, mas é realmente, ela percebe, ela é uma testemunha pra toda essa relação que no fim é materialista, né? Todo mundo ali tá, o personagem do Carrujo odeia o Legris, não porque ele tá sendo escanteado, mas é uma questão também material da coisa, né? O Legris, ele despreza o Carrujo ali, porque ele é o cara de baixo, né? Então acaba, o filme, ele é interessante constantemente ali, apesar de realmente ele não ser tão inteligente assim na hora de tratar da questão realmente da opressão da mulher na sociedade, assim. Eu acho que no relato da Marguerite, o filme ele trava um pouco porque ele não consegue trabalhar isso tão bem, o que é bizarro, né? Porque tudo... A Marguerite é um personagem tão fascinante e ele faz questão de tornar isso, de apontar isso na história, né? Ela é uma personagem que é muito mais inteligente que o Garrouge, por exemplo, que é um cara já super bruto, meio que tanto faz, né? As concepções medievais, né? Então, cara, eu gosto do filme, eu acho que não, é um tipo de coisa que a gente não vê muito mais, assim, em Hollywood mesmo, e que acaba fazendo muito bem o trabalho das 2 horas e 40 e abandona, não é nem de perto o Rashomon que a galera fica falando, porque é isso, ele toma uma das posições como verdade absoluta ali, né? O lado da mulher é a verdade sobre todos os eventos. Então, cara, bom filme.
E esse é um problema que eu tenho com o filme enquanto narrativa, mas assim, não enquanto proposta, claro, né? É difícil você fugir um pouco disso, colocar até em dúvida mesmo a relação do o relato da personagem feminina seria um problema hoje em dia. Mas enquanto narrativa, enquanto questão de ambiguidade, aí ó, o filme sofre com isso, ao contrário do Rashomon. Mas acho que o Rashomon também ele estabelece uma história como uma verdadeira, mas pelo menos a mais próxima da verdade, mas... Aqui a gente realmente tem essa... Quando eu vi aquela questão do filme, quando a gente for falar dos spoilers aí, né, aí a gente vai pontuar exatamente como que isso aparece na tela, mas é um problema que na hora eu acho que enfraquece um pouco a ambiguidade. Apesar de que o Sir Ridley, ele nunca é conhecido. Não foi conhecido por ser sutil.
Filme é longe de ser sutil, com isso. Certeza. Assim, tanto que eu falo, é escancarado do começo as relações e você entende elas do começo ao fim, sabe? Isso eu acho bom até.
Sim, sim, claro. É o estilo.
Exato. Bom, primeiro, assim, vou ser rápido pra gente poder ir pros spoilers. Eu sou fã da Scott Free lá, Free Scott Productions. E sou fã do Ridley Scott, cara. Ninguém filma cinza e azul como ele, meu. Se quiser um filme todo cinza, um filme todo azul, chama ele que ele faz ficar bom. E como eu falei aqui, ele... É feminista desde sempre, né? Com Alien, Thelma e Louise, acho que tá aí pra provar isso. E aqui ele vai tratar dessa misoginia sistêmica aí e vai fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é criar um espetáculo sangrento, né? Só que ele poderia muito bem, se quisesse, ficar só nisso, né? E ele poderia ser criticado por isso e sofrer as consequências aí, as críticas por fazer isso. Mas acho que ele vai além, né? Ele vai usar aí toda a predileção dele por fazer esses épicos históricos, esses espetáculos hollywoodianos, mas ele faz com bastante relevância, né? É, usa o mainstream para também falar de política de gênero de 600 anos atrás, né? E mostrar a masculinidade tóxica desde então e que muitas coisas não mudaram, né? Continuam iguais, né? Você falou bastante dessa relação de classes, Pedro, mas eu acho que não é muito relação de classe para mim. É mais sobre... Se trata mais de vaidade masculina mesmo, né? Eu acho que o embate dos dois é puramente de vaidade, assim. É, então, eu acho que ele tem até... ele usa esse, como eu falei, esse espetáculo que ele sempre faz para tratar desses temas e faz muito bem, assim, né? Ainda mais se você considerar que parte do roteiro tem participação depois de, que, 24, 25 anos, né? Que o Matt Damon e o Ben Affleck escreveram lá o Gênio Indomável, né? Eu acho que você pensar que eles escreveram esse roteiro, né? Eu acho que o filme consegue ser bastante eficiente aí em contar essa história, e tem até um tom meio ousado, né? Porque ele vai tratar desse tema pesado aí, né? É super sério, mas ao mesmo tempo ele tem um quê de sátira, né? E de ironia muito na hora que ele vai mostrando essa vaidade dos dois personagens aí, tanto do Adam Driver quanto do Matt Damon. E eu acho que tudo isso só é possível pelo... Óbvio, né? Acabei de falar aqui do trabalho do Ridley Scott. Mas, cara, você tem... Todos os atores ali estão no topo, no auge, né? Do que eles poderiam fazer ali. Porque eles precisam interpretar a mesma história três vezes. E acho que dá uma pista da excelência do trabalho deles é justamente eles conseguirem se adequar, né? As suas... entonações ali, as sutilezas da interpretação, para fazer com que cada capítulo que você está assistindo, você fica se perguntando e às vezes em dúvida da real motivação de cada um e de qual que é a verdade, né? Até o filme realmente te dizer qual é a verdade, né? Como a gente falou, o Ridley Scott que não está interessado em deixar dúvida, né? Ele bota na tela realmente o que ele diz ser a verdade. Mas essas nuances das motivações dos personagens estão todas ali nessas interpretações. Então, acho que é uma união ali do trabalho do diretor, do roteiro e desse elenco, né, que faz o conjunto da obra aí ser, para mim, excepcional, assim. E eu poderia... Tem algumas questões que a gente pode debater, que é se esse formato pode cansar ou se tornar meio repetitivo, né? Para mim, eu... Fiquei engajado o tempo inteiro, interessado na história, mas assim, na terceira vez que ele vai repetir aquilo tudo, você tende a querer que ele já pule algumas casas ali e já parta para o que realmente interessa, né? Que é você ver o duelo. Mas aí não teria essa importância de trazer esse tema tão importante para o mainstream, né? Se ele fosse partir simplesmente para pancadaria, que para mim... Só o duelo em si já vale o ingresso, né? Então, se você tá gastando dinheiro aí, jogando seu dinheiro fora com Halloween e outras coisas, poderia comprar o ingresso só para ver o duelo, porque ele já é bom o suficiente. Mas tudo isso ainda melhor, aí a gente entra nos spoilers, por conta do poder que ele consegue dar para esse final, que é ambivalente, né? Assim, ele te coloca ele coloca o espectador numa situação, né? Óbvio, tanto a personagem da Marguerite que tá vivendo aquilo ali na pele, mas ele coloca você que tá assistindo numa situação que é... E aí, né? O que eu faço agora, né? E que pode ser angustiante, né? E só do filme fazer você sentir isso, como eu falei, acho que já vale você economizar em ver porcarias como Halloween. Já tô adiantando a minha opinião do próximo programa, desculpa.
Eu tô sentindo você com essa raiva.
Eu concordo com vocês dois, Eu acho que assim, o Pedro tá certo com relação à questão das classes também, o Xará também tá certo com relação à vaidade masculina, né? Acho que são temas que estão permeando a obra do Ridley Scott desde Os Duelistas. Existem ambas as questões dos filmes. E apesar do Ridley Scott mesmo, ele ser um cara que nega a influência do Joseph Conrad na obra dele, é um escritor que ele acha empolado demais, mas é inevitável a gente voltar o tempo todo na obra do Joseph Conrad, que tratava também desses temas, principalmente essa questão do conflito no universo muito masculino. Uhum. E a gente vê até Alien, por exemplo, tem Nostromo, que é o nome da embarcação lá do Coração das Trevas, é o nome da nave. É, eu esqueci o nome da navezinha também, que eles vão para o planeta lá, que também é o nome de outra embarcação também, de outra obra do Joseph Conrad. Mas a questão do tema que está sempre presente. Mas, ao mesmo tempo, como o Carlos falou, existe esse olhar feminino, né? E o que é interessante do Ridley Scott, apesar de você ver uma entrevista com ele, ser aquele cara bem durão mesmo, que é bem das antigas, fumando charuto e tudo mais, esses temas feministas fluem muito, muito naturalmente dentro dos filmes dele. Total. Ele não parece que ele tá lacrando, sabe? Ele tá o tempo todo... Ele consegue ser visto de uma forma muito natural, né? Desde o Alien. E ele fala que a grande influência feminina na vida dele foi a mãe dele, que era uma mulher muito durona também, muito líder, que praticamente comandava a casa dele, apesar do pai dele ser militar, trabalhar com Churchill e tudo. Quem mandava mesmo era a mãe dele. Então, ele já existe essa referência feminina muito grande ali dentro. Então, eu vejo nesses filmes, também no G.I. Jane, sempre que tem uma figura feminina forte no filme, a gente percebe essa naturalidade que ele trata esse tema. E outra coisa que o Carlos falou que é interessante com relação a nos colocar do ponto de vista da Jodie Comer no filme, é que é por isso que eu acho que ele sempre trata esses filmes da Idade Média, ele sempre coloca como um protagonista com um olhar moderno, um olhar progressista em si, uhum. né? Pra gente funcionar como se fosse o nosso olhar dentro daquele universo que é completamente obtuso, completamente reacionário, né? E funciona como se fosse o nosso olhar no filme. E com isso ele sempre coloca essa pessoa sofrendo esses problemas que existem naquela época, problemas sociais, econômicos, religiosos e tudo mais. Isso para mim que torna esses filmes medievais do Ridley Scott fascinantes, né? Eu acho assim, a grande obra, se eu fosse colocar a grande obra do Ridley Scott mesmo, pelo menos a mais significativa em escopo, em inteligência e tudo mais, seriam esse conjunto de quatro filmes aí, que vai do 1492 até O Último Duelo, passando pelo Cruzado e o Robin Hood. E são filmes que não foram bem de bilheteria, são filmes que apanharam, né, da crítica. Bastante. Mas eu acho que eles compõem uma obra enquanto todos eles juntos, né? Não individualmente. Individualmente ele pode ter filmes até mais fortes, mais significativos, mas você juntando esses quatro filmes, fazendo uma tetralogia medieval, quantas vezes a gente viu isso no cinema?
Né? Isso, e ele faz essa mesma coisa com as histórias contemporâneas, né? Agora com a Casa Gucci, passou o trailer bem antes do Último Duelo. Assim, ele só muda de época, né? Mas ele tá tratando dessas questões e nessa mesma atmosfera da mesma maneira, né? O próprio...
All the Money in the World?
Isso, Todo o Dinheiro do Mundo, né? Exatamente. Então, Todo o Dinheiro do Mundo também, né? São essas mesmas relações e essa mesma abordagem para histórias mais contemporâneas. É óbvio, tipo, aí ele vai sair em outras, sei lá, o filme de Marte lá é outra parada, mas eu acho que quando ele vem para os dias atuais, ele traz essa mesma pegada aí.
Bom, vamos para os spoilers. Só um comentário. Eu tenho a impressão que, apesar de toda essa estrutura, eu gostei dessa estrutura meio ousada do filme, né? Eu acho que... uma coisa que eu gosto muito também é que muita gente falou, pô, talvez em formato de minissérie funcionaria. Eu acho que é um filme de cabo a rabo. Ele não tá pensando aquilo em termos espaçados, cada segmento. É um filme que realmente se compromete com aquela visão.
Uhum.
Eu me divirto, eu fico pensando se...
E os segmentos, eles se constroem em cima um do outro. Eles não são segmentos independentes. Eles funcionam se você vê em sequência mesmo.
Exatamente, não é o lance dos filmes da Richthofen, né? Tipo, não são coisas que se intercalam ali, né? Tipo, realmente existe um trajeto narrativo que liga cada uma daquelas histórias e vai acrescentando camadas aquilo pra você entender... o panorama completo, né?
Até as sutilezas que o Carlos falou de interpretação, a gente percebe porque a gente tá vendo isso em sequência, né?
Exato. Mas ó, antes da gente ir pros spoilers, eu queria provocar o seguinte. Apesar de toda essa estrutura e toda essa zoadinha, eu tenho a impressão, pelo menos, de que o filme, pra obter o que ele quer realmente ali, e aí ir fundo na história, eu acho que o filme talvez funcionaria muito melhor se fosse situado realmente sob a perspectiva da mulher ali. Num exercício muito pensamento inútil da parada, Pra, eu acho que o que ele quer muito que aconteça funcionaria melhor se fosse realmente pela perspectiva da personagem do George Comer apenas ali. Mas tudo bem, sabe? Eu não acho isso tipo, cara, esse filme não tá funcionando por conta disso. Eu acho que é uma escolha que ele leva até o final, sabe? Isso eu acho muito bom.
Muito bem. Vamos pros spoilers?
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Green is people!
Eu acho que se você coloca só sob o ponto de vista da personagem feminina, você acaba comprometendo um pouco a complexidade dos demais personagens. Porque eu acho interessante ele optar primeiro por mostrar qual que é o pensamento medieval dominante, né, que é o pensamento masculino da época, para depois só inserir a figura, o ponto de vista feminino.
Faz sentido.
A gente imagina aquela figura idealizada da personagem, da Marguerite, ao longo do filme, mas sempre a gente vê aquele personagem sob o ponto de vista masculino. Isso masculino medieval ainda.
Uhum.
Depois a gente vê que ela é uma mulher na última parte. Ela, né, ela é um ser humano, não é assim, uma deusa, um objeto de desejo, alguma coisa assim.
É, isso...
Eu acho interessante ele optar primeiro por mostrar o outro lado. Inclusive as piadas, o que ele disse a respeito ao personagem do Ben Affleck. Já pode falar os spoilers, né? Que ele é um personagem completamente Kevin Smith no meio do filme.
Uhum. Não, e é o personagem do Ben Affleck, é assim, por isso que eu gosto de dizer, né? Que o Ben Affleck nunca seria tão feito no papel, porque assim, é full Hollywood aquilo, né? Tipo, o departamento de perucas nesse filme trabalha de cabo a rabo a toda intensidade, né? Uma parada meio louca de ver assim, você vê até a configuração do Matt Damon ali, aquela cicatriz assim. Você vê que os caras gastaram horas, se divertiram horrores fazendo aquilo. Mas o Ben Affleck é uma coisa especial, né? Porque além do personagem ser o bufão ali, ser o Lorde Medieval por excelência ali, né? Ou seja, não sabe a mínima ideia do que tá fazendo e só tá gastando dinheiro, tá quase falido, né? Ainda tem tudo o lance do cara tá usando aquele cavanhaque maluco, aquele cabelo loiro bizarro assim, né, por cima, né? Um personagem... Assim, eu adorei ver isso acontecendo, sabe? Fazia tempo que eu não vi uma coisa dessa acontecendo, sabe? Então, assim, valeu a pena, tá ligado?
É ousado, né? Assim, as pessoas falam muito dos mullets, vendo os trailers e começam a zoar aquilo tudo. Mas, além de ser historicamente preciso, acho que os cabelos contam a história no filme. É muito legal isso.
Sim.
Você pega, por exemplo, a figura do Adam Driver, que tem aquele cabelão todo de Lancelot, né? Bonitão, aquele cabelo preto, aquelas madeixas e tudo mais, e compara com aquele cabelo patético do Matt Damon. Aquilo ali já diferencia os dois personagens completamente. Você pega o visual do Ben Affleck, também diz sobre o personagem. Você pega o cabelo da Marguerite, que parecem duas... ela tem duas tranças que parecem correntes, aprisionando ela ao longo do filme. Então, eu acho que se tem um Oscar de melhor cabelo, né? Porque hoje a gente não diz mais Oscar de efeitos de maquiagem. O Oscar de maquiagem vai para quem faz melhor peruca. O Oscar de melhor peruca, então, tem que ir para esse filme, porque ajuda a contar a história.
Uhum.
Visualmente, já descreve os personagens, descreve a posição deles dentro da sociedade e dentro da narrativa também, né?
Exato. Não, e cara, é muito legal. A caracterização é muito legal. E assim, é o que a gente tava dizendo antes, né? É uma anomalia dentro de Hollywood hoje em dia, assim, um filme desse acontecer, assim, porque... Eu não sei, a gente geralmente vê esse filme mais pro começo do ano, porque é o filme do Oscar e tudo mais, e provavelmente esse filme deve ir pro Oscar, né? Eu acho que pelo menos essas categorias técnicas devem chamar a atenção da academia e tudo mais, e etc. Tanto faz essa discussão. Mas, assim, o filme, ele realmente tem uma felicidade muito grande de estar fazendo isso constantemente. E, assim, além da maquiagem, também a própria questão das roupas, assim, é muito bem denotado isso, né? Então, o Legri tá usando aquelas roupas super... belas, bem tecidas. Aí você tem o Garrucho, que é o... Que, cara, é trabalhador por essência ali, né? Ele é lorde, mas também não é nada, né? Tipo, o cara não tem lugar na corte. Isso se reflete um pouco na maneira como ele se veste, né? Ele tá pensando muito no trabalho da coisa, nas guerras que ele tem que disputar, no soldo que ele tem que cobrar dos trabalhadores. E a postura bruta dele também se reflete na roupa. E a Marguerite, coitada, né? Ela vive aquela posição que ela tá raptada pelo marido que casou com ela só pelas terras, né? Pelo dinheiro pra pagar as contas. Vive aprisionada, né? Ela não tem contato com ninguém da corte ali constantemente, né? Tanto que depois, quando ela é vítima do estupro pela mão do Legri ali, todo mundo abandona ela, né? E, tipo, é muito claro isso, né? Tipo,
tudo bem, realmente... mas isso torna ela a personagem mais forte do filme, né? Porque ela leva a denúncia ali, leva tudo adiante, né? E não se deixa...
Isso que eu acho interessante.
Todo mundo coloca ela em dúvida.
Eu acho que a parte mais legal da Marguerite pra revelar o personagem dela vem antes do estupro que depois. Porque depois entregam ela pra um monte de cena que é só exposição. É só... Aquela cena com a mãe do personagem do Matt Damon eu acho meio fraca por excelência, assim. É só... Ah, não, porque você é uma mulher oprimida no tempo medieval. Tudo que vem antes ali, que mostra ela trabalhando na terra do Garruja ali enquanto ele tá fora... É incrível aqueles momentos, assim, porque você vê que ela realmente toma conta de tudo e faz mil vezes melhor que o cara ali, né? Então, ela é uma pessoa que... Você vê todo o caráter dela ali, sabe? Ela é uma pessoa muito mais inteligente que todo mundo ali, né? Aquela coisa da pessoa deslocada que tá sofrendo as consequências porque aquele sistema é medieval, literalmente, por excelência, né?
É, e ela sabe que...
À frente do seu tempo, né?
É, exatamente. Ela sabe as consequências que ela vai sofrer ali, mesmo assim... Ela leva tudo em frente. Agora, eu queria falar do nome, da cena que dá título ao filme, né? Vamos lá, gente. Que outro diretor conseguiria fazer...
Carlos quer ver sangue.
Não, pera. Que outro diretor ia conseguir fazer aquela pancadaria...
Vamos parar de falar de firula, de cabelo, de roupa...
Isso,
de
exatamente. Figurino, não, é isso, não tem firula nenhuma nessa cena, não tem... artes marciais e movimentos, e não, os caras estão se espancando do jeito que dá, né? Então, assim, se fosse qualquer outro diretor, já ia tentar fazer um negócio, né, meio frufru e tudo mais, e aqui não, meu, é realmente um duelo. Cara, de novo, tô lembrando que se você quiser pagar o ingresso só pra ver essa última parte, vá, faça isso, dê dinheiro
pra... O Perigo realmente foi ver o filme e falou assim, não, cadê o meu último duelo aqui? Eu só vim pra ver isso, tá ligado?
Não, cara, que assim, ele é óbvio, como eu falei, ele consegue, ele até chegar ao ponto do último duelo, ele construiu 2 horas antes pra fazer você se importar com aquele negócio. Aquilo que eu falei de você tá durante aquele duelo, você não tá assistindo lá impassível, sentado na cadeira, vou ver o que acontece. Não, você tá ali já super angustiado e...
O resultado do duelo não nos interessa enquanto público, né? Não tem jeito.
Pode matar a mulher, né?
Resultado que ali.
Exato, exato.
Exatamente. Não porque representa pro personagem do Matt Damon. Sim,
não, você tem que torcer pra um cara merda, porque...
ao mesmo tempo...
Ah, diga aí.
Ao mesmo tempo, não, não existe uma catarse absoluta. Ela ganhou, mas não ganhou ao mesmo tempo.
Isso, perfeito.
Então a gente fica com aquela catarse engasgada no final. Então eu acho que o Ridley Scott, ele tem muito isso nos filmes dele. Ele, assim, ele meio que nos nega essa catarse que a gente quer. Ainda assim, é sensacional a cena de duelo, né? Uma coisa que sempre interessou ele, essa questão do embate. Se ele mostrar isso fisicamente desde os duelistas, ele sempre se preocupou com a questão da esgrima mesmo, da luta de espadas ali. O duelo, pra ele, é uma coisa que simboliza, de certa forma, a obra dele.
Sim, total.
Mas, cara, curte medieval, né? Ele realmente
com você,
curte
Carlos,
uma
sequência
espadinha,
é brilhantemente montada, dirigida e tudo.
Sim, total. E aí quando o Matt Damon vem...
Curte a espadinha.
É isso que você falou, você não comemora, né? Você não, nem a própria Marguerite na cena, né? É isso, venci, mas não venci. O máximo que eu vou conseguir é continuar viva, mas tô na mão desse sistema e na mão desse cara, né? Então...
E nas mãos de Deus, né? Eu acho que o Ridley Scott, ele tem uma crítica muito grande com relação ao poder da religião.
Sim.
Acho que mesmo num filme como Prometheus, como ele fala sobre a origem dos templos, a origem dos deuses e tudo mais, ele lida com essas questões. Então chega no final ali que ele fala assim, eu venci porque Deus falou que eu estou falando a verdade. Uhum. Você, meu Deus, você não mudou nada, isso não adiantou nada,
exato.
Não resolveu nada. E a gente continua com essa questão da intolerância religiosa que ele colocou lá na cruzada, a gente continua com isso hoje em dia. A gente continua vivendo num estado também que lida mais com... Está mais preocupado em colocar alguém que acredita em Deus no Supremo Tribunal Federal do que colocar alguém que seja justo realmente, alguém que seja preparado para o cargo. Então a gente continua vivendo esse mundo.
600 anos depois...
Esse tipo de cena me lembra
nada
também...
Nada mudou.
Esse tipo de cena me lembra também que o Ridley Scott, assim... apesar de ele querer muito ser autor, né? Aí pega, né, os próprios Prometheus, eu acho que lembram muito essa vocação dele por querer ser essa pessoa, o grande nome artístico e tudo mais. O Ridley Scott, ele é um... Cara, ele é um excelente trabalhador na cena, sabe? Isso que eu acho interessante, assim. É o que o Merigo falou. Podia ser uma cena super requintada, super... Orquestrada. Demonstravelmente, tipo, olha que coisa magnânima. Mas não, cara, é a brutalidade da coisa, porque pra ele, dentro desse filme, é o que faz sentido, né? Eu acho que tá escrito isso no Letterboxd. Esse filme ele olha esse último duelo, né? Porque é isso, depois desse embate, nunca mais teve duelos trial by combat, né? Essa coisa dos caras se enfrentarem aos olhos de Deus e Deus definir na batalha quem tava certo. É, mas pra ele é um último grande olhar.
Pelo menos
olhar.
Não oficialmente, né?
É. Isso. Não é uma coisa que foi chancelada pelo rei da França, né? Mas o interessante pra ele é isso.
Se a gente for ver os duelistas, a gente vê que não é muito bem assim, né? Se passa nas guerras napoleônicas, existem os duelos ilegais do mesmo jeito.
Exato. Mas assim, pra ele, esse negócio chancelado pelo Estado e tudo mais, né? Pra ele é um último vislumbre nessas relações de poder ali entre a parte de cima e a parte de baixo da galera que tá, dos ricos e pobres ali, num sentido realmente brutal da coisa, físico da coisa, né? Depois disso as coisas foram se complicando, né? A gente aí não tem mais esse momento de enfrentamento puro e simples, né? Então o filme, essa luta se beneficia muito desse momento de puro embate, né? Dos caras meio que se quebrando ali no combate, cara. Aí é sangue, tripas pra todo lado ali, né? E eu gosto muito de uma coisa no final também, que ele gosta de mostrar o que vem depois, né? Mostrar aquele abandono, e aí mostra o estádio vazio, mostra o corpo do Adam Driver sendo arrastado pra fora. É um tipo de brutalidade que não vai existir mais enquanto um evento pra sociedade, né? Não vai canalizar todas aquelas energias daquela sociedade pra dentro daquilo, entendeu? Então isso eu acho muito legal.
E ao mesmo tempo, por isso eu acho muito legal, uma experiência muito interessante você ver os quatro filmes medievais do Ridley Scott, colocando cronologicamente os filmes, né? Assistindo primeiro o Cruzada, depois o Robin Hood, depois este, depois o 1492, porque nesse momento é o último grande duelo sancionado pelo rei e por Deus, né? O rei é a figura que representa Deus aqui na Terra, mas depois eles desistem de te entregar na mão de Deus assim, o resultado de um duelo e começa a entregar na mão das figuras religiosas, né? A gente vê no 1492 o papel da Inquisição. A Inquisição, alguns anos depois, já vai começar a tomar essas decisões, que antes eles entregavam ao acaso, né? Ao acaso fazendo o papel de Deus. A Inquisição começa a tomar esses posicionamentos do que é certo e do que é errado. Então ele vê que a situação não melhorou, a situação piorou com o tempo.
Uhum. Muito bem. Vamos dar notinhas, então? De 0 a 5 estrelas para o último duelo.
Partiu.
Perestraza, começa você aí, que sei que você vai jogar nota para baixo.
Cara, eu tô na dúvida agora, né? Porque a discussão foi boa da mesa hoje, assim. Eu acho que revela muito, assim. Mas eu vou manter fiel ao que eu coloquei no Letterboxd ali. Vou dar 3 estrelas, mas assim, eu acho que é um filme que vai... É duro que a gente faz essa gravação imediatamente em seguida a gente vê o filme.
Totalmente.
A gente fala do filme muito em seguida, assim, não dá tempo do filme respirar na minha cabeça, sabe? Eu tenho esse problema crônico da minha vida, assim, as pessoas me acham um hater por natureza só por isso. Mas eu acho que o filme é bom, eu acho que
Eu concordo, eu acho que o ideal é a gente julgar um filme depois de 6 meses, rever depois de 1 ano e ver.
Isso, é um filme que já nasce com essa sensação de revisão, sabe, Carlos? Isso que eu acho que nasce esse filme, sabe? Eu acho que é um filme que... E é duro, porque a gente tá vendo tanto filme de 2 horas e meia, eu acho que é o primeiro em, sei lá, alguns meses aí que eu vejo que eu falo, não, realmente, é um filme de 2 horas e 40 que faz sentido
se ter 2 horas e 40. Né?
Isso, eu acho que ele faz sentido. Mas por enquanto, 3 estrelas tá bom, sabe? Eu acho que é melhor que muita coisa que o Ridley Scott tem feito ultimamente, e tudo bem por mim, assim, eu acho que é realmente conquistável esse filme aí. Sexy, a palavra existe.
Muito bem.
Você está sentindo a minha luva no seu rosto aí?
Exato, tá sentindo, Eu vou... dar 4 estrelas. E você, Carlos?
4. Agora, eu vou colocar 2 notas, na verdade. Se a gente julgar só o filme em si, só o último duelo, a gente tá falando só sobre ele, 4 estrelas. Se a gente colocar isso junto com toda a obra medieval do Ridley Scott, eu subo essa classificação aí. Mesmo os filmes são longe de serem perfeitos, né? Robin Hood, 1492, até o Cruzada, que eu gosto muito, acho dos grandes filmes dele, tá longe de ser um filme perfeito, mas... Se a gente juntar os 4, eu acho uma coisa tão... Uma coisa que me fascina tanto e que eu colocaria 5 estrelas pra tetralogia.
Muito bom.
E cara, que bom que o Carlos deu essa visão, assim, porque eu acho que o The Scott, a gente tocou nisso mais cedo, né? Que é o lance eu acho que não é um diretor tão querido pela galera, eu acho que é muito imediatista sempre a discussão, assim. Eu acho, inclusive, o último duelo tem um pouco dessa questão. Mas essa visão que o Carlos deu, assim, dessa tetralogia de filmes, assim... É uma coisa que eu não vi ninguém falar até o momento, assim. Isso eu acho muito... Foi muito frutífero pra discussão hoje, sabe? Eu acho que dá uma... Tira o filme um pouco desse lance que virou agora Hollywood, né? Ou é blockbuster que tem que fazer dinheiro, ou é o filme que tem que ir pra Oscar e pra isso tem que ir bem na bilheteria, sabe? Eu acho que é uma visão mais completa do todo, assim, sabe?
Então a média aqui no Cinemático fica 3,5, é isso, Perestraza?
3,666, 3,5 aí, então, de novo aí, eu destruindo os filmes aí, peço desculpa à audiência.
Muito bem. Então, ó, quem quiser mandar e-mail aqui pra gente é no cinematico@b9.com.br, ou siga a gente também nas redes sociais, @cinematicopod. Carlos, quem quiser continuar te ouvindo, te lendo, te seguindo, como é que faz?
Pô, pessoal, vocês podem me encontrar lá no Twitter, né? Tô sempre mais no Twitter mesmo, das redes sociais todas, @carlosquintão, ou @cabinecine, que é o Twitter do meu podcast, Cabine Cine Rádio, que vocês encontram também em qualquer plataforma de podcast.
Excelente.
Então, tem também e-mail, cabinecinerádio@gmail.com, e Facebook, Cabine Cine Rádio. Então você me conta nas redes sociais aí.
Muito bem.
Adorei falar com vocês aqui.
Pô, a gente muito que bom. Gostou, muito,
muito
bom.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Obrigado você pela presença, foi incrível. Ótimo.
Espero papo. Continuar essas discussões depois lá no Twitter.
Óbvio. Muito bom. Carlos é um sonho meu de trazer pro programa já há algum tempo aí. E aí, quando eu vi que o cara gostou do filme, eu falei, porra.
Volte sempre.
Nossa, que honra.
Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu?
Valeu.
Um beijo pra vocês. Isso.
Tchau.
Tchau.
Tchau, galera.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.